Nesse episódio do podcast do Publish News, nossas convidadas explicam como qualquer empresa pode ser um ótimo lugar para se trabalhar. E falam sobre a inédita lista GPTW Publish News, as melhores empresas para trabalhar do mercado editorial. Marina Sobral, diretora executiva do Great Place to Work Brasil, e Larissa Caldin, CEO da Primavera Editorial, empresa do ecossistema Great People, discutiram as características do que faz uma empresa ser um bom lugar para se trabalhar, com dicas e passos a serem tomados. Em 2024, o GPTW, em parceria com o PN, vai divulgar a primeira lista de empresas com foco no mercado editorial brasileiro. Saiba mais no nosso site publishnews.com.br. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Unlivro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Este é o episódio 302 do podcast do Publish News, do dia 8 de janeiro de 2024, gravado no dia 25 de novembro em Paraty. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter. Nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, vamos à mesa com Larissa Caldin e Marina Sobral.
E antes de eu apresentar aqui as participantes do painel, eu queria só externar algumas palavras para vocês, explicando um pouco como é que começou essa história do ranking Publish News Great Place to Work, as melhores empresas para se trabalhar no mercado editorial. O Publish News e o Great Place vem se aproximando tem um tempo, e aí nessas conversas a gente falou um pouquinho sobre a necessidade das empresas do setor editorial se atentarem mais para a gestão, para ter um trabalho mais humanizado. Eu vou deixar a Marina, obviamente, falar com propriedade sobre isso, a Larissa também, que é CEO da Primavera Editorial, que faz parte do ecossistema Great People. Mas a gente veio conversando como é que a gente poderia melhorar as relações profissionais, de trabalho, colocar as pessoas no centro dos negócios, tornar as empresas, todas as empresas do nosso setor, mais eficientes do ponto de vista de relacionamento, de trabalho. E aí, nessas conversas, a gente falou, a gente podia criar um ranking tentando motivar as empresas a discutir mais esses assuntos e colocar, de fato, repito, as pessoas no centro do negócio para que todo mundo possa trabalhar mais feliz, ser mais produtivo, mas sob esse guarda-chuva também das pessoas cuidarem umas das outras dentro dos ambientes de trabalho. E aí a gente começou com essa iniciativa lá em agosto do ano passado. Great Place, de novo, a Marina vai falar um pouquinho sobre essa organização que faz um trabalho fundamental, não só no Brasil, mas em vários países. E a gente está trazendo isso para o mercado editorial, o que nos é motivo de muito orgulho. Então a gente já falou um pouquinho no nosso podcast, fizemos reportagens. Esse é um trabalho em que a gente vai plantando uma sementinha de cada vez e a gente está exatamente nesse momento. Então a gente está aqui com a Marina Sobral, que é diretora executiva do Great Place to Work Brasil, e a Larissa Caldin, CEO da Primavera Editorial, como eu disse, empresa do ecossistema Great People. Então, nesse painel, a gente vai falar também sobre o inédito ranking Great Place to Work Publishing News, as melhores empresas para trabalhar do mercado editorial. Bem-vindas e super obrigado, e que bom que vocês estão aqui com a gente, tá bom?
Obrigada, Ricardo. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Bom dia, pessoal.
Bom dia,
tudo
pessoal.
Tudo bom com vocês? Essa chuvinha deu uma refrescada, né? Eu ouvi dizer que ontem estava difícil.
Pode acabar a luz de novo, né? O caos. Vamos lá. O Ricardo já deu uma breve apresentação da gente, né? Então, só enfatizando aí, eu sou Larissa Caldin, sou CEO da Primavera, que é uma empresa, é editora oficial do ecossistema Great People, Great Place to Work. E a Má tá ali dentro já há 7 anos, né? Dentro do GPTW.
7 anos. Vai fazer 7 anos em fevereiro.
Mas já está há 15 anos cuidando de pessoas, né?
É. É até mais, né? Se for pensar, eu tô há 15 anos em RH, mas... Como eu sou psicóloga, acho que desde que eu me formei, né?
Exatamente.
Eu tô cuidando de pessoas com um pouco mais de propriedade, né? Na formação a gente ainda cuida, mas assim, um pouco daquele jeito. Mas depois de formada e com um pouquinho mais de embasamento.
E eu confesso que eu fiquei muito feliz quando eu soube dessa novidade, né? Da lista, né? Do mercado editorial. Porque eu acho que vai ser um marco aí muito importante para a gente profissionalizar o mercado, que ainda tem muitas lacunas quando a gente está falando de práticas de gestão de pessoas e de colocar as pessoas no centro, né? Que é um mote do GPTW. E aí eu queria começar do começo.
Vamos lá.
Então, vamos lá, Má. Eu queria que você contasse um pouco o que é o Great Place to Work para além do selinho das assinaturas dos e-mails, né?
Boa, gostei do para além do selinho, porque realmente a gente... Nossa história volta muito atrás, né? Inclusive, a nossa história começa com um livro. Então, super cabe estarmos aqui na Flip falando sobre o Great Place. É, lá nos anos 80, nos Estados Unidos, o nosso fundador, Robert Levering, ele era um jornalista que cobria só assuntos de trabalho, né? Então, greves trabalhistas, acordos sindicais, era o, né, o ramo dele, o segmento dele de jornalismo. E aí, como ele tinha muito esse conhecimento, chegaram para ele e propuseram um desafio, né? Falaram assim, Robert, você conhece tanto de empresa, né? Tanto aí do mercado de trabalho, que tal você escrever um livro sobre as melhores empresas para trabalhar? E aí vocês pensam que nos anos 80, né? O quão inovador era isso, o quão... fora do radar estava ser uma boa empresa para se trabalhar, e o próprio Robert duvidou, né? Ele falou assim, é mais fácil eu escrever um livro das piores empresas para se trabalhar, né? Vou ter mais material para isso. Mas, no fim, ele acabou topando o desafio, e aí ele começou a rodar nos Estados Unidos mesmo, assim, ele e a parceira dele, né, de fundação. E, na verdade, ele começou a fazer isso para escrever esse livro, né? Ele não tinha ideia de construir uma empresa. Mas o que ele começou a perceber, que foi muito interessante, foi que ele passava por empresas de diferentes segmentos, diferentes tamanhos, né, diferentes estilos de gestão, e ele começou a ouvir muita coisa parecida sobre o que era ser um bom lugar para se trabalhar. Ele falou, caramba, isso se repete, né, independentemente das pessoas, do lugar, do tamanho da empresa, do segmento. Então, acho que dá para a gente fazer alguma coisa com isso. E aí, ele criou uma metodologia, né? Então, hoje a gente tem uma pesquisa, enfim, toda estruturada com dimensões e tal, mas é uma pesquisa com perguntas, que foi exatamente o que ele ouviu dessas pessoas quando ele foi fazendo essa pesquisa, essa investigação. Então, são as frases que as pessoas falavam mesmo do porquê aquele lugar era um bom lugar para se trabalhar. Então, isso virou uma pesquisa, e aí virou um selo, e aí virou reconhecido, e aí hoje a gente está em mais de 97 países, o que é super interessante, né? Porque se a gente pensa nas diferentes culturas e a gente ainda usa a mesma pesquisa com pequenos ajustes, te mostra como é uma pesquisa que é consistente, né? Que é muito mais comum ao ser humano do que uma cultura específica.
É, eu sempre brinco, né, que hoje faz um ano que a editora está dentro do ecossistema, Great Place to Work, mas o Great Place to Work nasce de um livro, né? Isso é muito curioso.
Exatamente.
Né? Eu acho
exatamente.
Isso incrível. Inclusive, um dos nossos primeiros livros de negócios, que a gente publicou há 14 anos na Primavera, foi um livro do Robert, o Transformando a Organização da Cultura de Trabalho.
É muito bacana ainda ter o Robert como referência, assim. Tá vivo, viu, gente? Ele. Podem procurar no YouTube, tem vídeo dele falando da história do Great Place. É mais ou menos o que eu contei para vocês, um pouquinho mais de detalhe, mas é super interessante resgatar essa história, né? Porque a gente virou um selo, uma marca reconhecida e as melhores empresas para se trabalhar e tal, mas não foi para isso que a gente surgiu, né? A gente surgiu muito para conseguir direcionar as empresas num passo a passo de como você constrói um lugar melhor para se trabalhar, né?
Perfeito. E eu queria fazer uma pergunta quase pessoal aqui. Não sei se todo mundo sabe, mas a Marina tem uma trajetória pelo mercado livreiro, né? Então, a Marina já foi aí do nosso mercado. Como que está sendo para você depois desses 15 anos desde que saiu?
Lari, eu saí em 2016, então, sete, né?
Sete anos dentro do Workplace.
Exatamente.
Você saiu pro Workplace, né?
Foi.
Então, como que tá sendo revisitar aí o mercado editorial agora com o ranking?
Tá sendo incrível, assim, porque... É engraçado, por mais que eu tenha aprendido muito no Great Place to Work sobre o que ser um bom lugar para se trabalhar, muita coisa eu já tinha vivido na pele como funcionária. E, de verdade, muita coisa eu vivi, inclusive, né, nessa experiência que eu tive com o mercado livreiro. Algumas coisas do que não fazer, né? A gente sempre aprende, mas muitas coisas que eu nunca tinha parado para pensar que podia ter um nome, né, um sentido, uma função e um impacto nas pessoas, e que eu tive essa experiência. E é um mercado muito apaixonante, assim, né? Acho que para mim foi um sonho trabalhar lá, porque desde pequenininha eu me encantava com a loja, com os livros, e com o calendário e com tudo. Então, quando eu comecei a trabalhar lá, foi maravilhoso e acho que me surpreendeu positivamente no sentido de que tipo de pessoas que eu vou encontrar lá. Eu sei que eu vou encontrar pessoas muito cultas e inteligentes, mas será que elas vão me acolher, né? E fui muito acolhida e foi muito interessante ter trabalhado lá. E é engraçado como o mundo dá voltas, né? Porque a primeira vez que eu vim na Flip, eu vim por conta disso. Mas é isso, depois mudei de mercado e tal, vinha para a Flip muito mais a lazer, por interesse próprio, do que relacionado à profissão. E aí agora, né, essa volta bonita aí, e tô aqui falando da minha empresa dentro de um contexto de mercado livreiro, então tô sendo incrível.
Eu vejo que o ranking, é claro que é um momento muito legal, interessante, as premiações. Inclusive, temos altas expectativas, né? Cadê o Ricardo aqui? Com a premiação do mercado editorial. Então, é uma festa. É legal ali estar entre os primeiros colocados. Mas eu acho que o processo da pesquisa é muito mais um processo reflexivo para a empresa, né? Então, independente da colocação, independente de ser classificado ou não, é uma oportunidade dela identificar as lacunas e o que ela precisa ali melhorar para cuidar mais das pessoas. Você concorda com isso? Como que você vê isso acontecendo
Perfeito,
hoje?
Perfeito, Lara. Acho que tem muito o que a gente falou da questão da marca, né? De ser um selo conhecido, né? O ranking a gente vê como praticamente a ponta final desse processo, né? Que acaba ficando mais midiático, né? Aparecendo e tudo mais. Mas, no fim, o que a gente quer realmente é que as empresas se preocupem em olhar para aqueles resultados, né? Em olhar aquilo que não está bom, em olhar aquilo que não está funcionando e fazer alguma transformação. Não adianta só estar no ranking, só ser certificado, só sair na mídia, enquanto as pessoas que trabalham naquela empresa estão sofrendo. Então, a gente, inclusive, mudou nossa metodologia para deixar de reconhecer só empresas que eram boas na média. Né? A gente começou a olhar também para as diferenças entre grupos dentro da empresa e começou a descontar ponto disso. Então, por exemplo, mulheres têm uma percepção muito mais baixa do que os homens, só que na média é uma percepção positiva. Então, isso era meio camuflado pela média. Agora, não. Se a gente observa essas diferenças, a empresa perde ponto. Né? Então, esse é o nosso grande intuito. É, de fato, apontar onde é que estão, né, os pontos de atenção ali para que a empresa melhore. E aí, sim, né, se ela melhorar, se ela for reconhecida como Great Place to Work, né, se ela atingir ali a nota mínima, aí, sim, celebrar, dar o selo, servir de exemplo. A gente gosta muito dessa ideia de promover uma rede de trocas de experiências, né? E por isso que as listas por segmento são tão importantes, porque a gente ouve muito, mas o meu segmento ele é tão específico, será que isso cabe? Então, quando a gente tem um recorte daquele segmento, aquela empresa ou aquelas empresas podem servir de exemplo para outras empresas do mesmo setor. Né? Então, isso para a gente é bem relevante, bem significativo, é o nosso principal objetivo mesmo. E o selo é legal, a gente gosta, né, de comemorar, é bonito, a gente deixa lá, mas é o ponto final desse processo, assim.
Tem uma frase da Tati, que ela sempre fala, que eu gosto muito. A Tati é a CEO do Workplace. Que é difícil se certificar, mas é mais difícil se certificar de novo, né? Pelo segundo ano. Por quê? E a gente tem, né? Um certificado pela segunda vez? Segunda vez, que é a Esquilo, né? Que é do mercado editorial, mas vocês entraram na lista de tecnologia? Na lista de tecnologia. Por quê que é mais difícil?
Bom, vários motivos, Lari. Então, assim... primeiro, né, as pessoas começam a ficar mais exigentes, né? Acho que, de um modo geral, quando você vê que a sua empresa ela está parando para te ouvir, está levando em consideração aquilo que você está falando, ele vira uma ferramenta muito poderosa para você sinalizar aquilo que não está bem. Né? Então, eu digo que a primeira aplicação é uma das mais importantes, porque o que você fizer com aquilo é o que vai determinar todas as próximas aplicações. Né? E aí, às vezes, se você é uma empresa que não faz nada, e num primeiro ano a gente tem uma empresa, né, no mercado editorial que ela começou com a gente há 7 anos atrás, eles estão fazendo há 7 anos, e a primeira nota delas foi uma nota 60. E aí, só para vocês entenderem, para a gente certificar uma empresa como um Great Place to Work, o mínimo tem que ser 70 a nota. Então, ela, primeira vez, era isso. Tirar o termômetro, ver o que está ruim. E aí, muitas vezes, com alguns poucos ajustes, a percepção já melhora muito quando você não está tão bem. Mas, depois, essa régua começa a ficar mais alta. Né? O mercado começa a ficar mais exigente, as pessoas começam a ficar mais exigentes. As necessidades das pessoas são outras, né? Então, as necessidades das pessoas antes da pandemia e depois mudaram completamente. Então, a gente diz que é um trabalho contínuo de ficar muito atento e muito vigilante, né, à necessidade das pessoas, e por isso que a gente quer usar a pesquisa para escutar as pessoas, né? Não perder isso de referência. Então, por isso que vai ficando cada vez mais difícil. Então, primeira vez, às vezes a empresa sobe 10 pontos, né? E fala, nossa, que máximo! Aí, já na segunda vez, já sobe 5, depois 2, depois casas decimais. Mas é um sinal de que as coisas estão, né, evoluindo, que a pesquisa está fazendo sentido, que ela está sendo usada com uma certa credibilidade pelas pessoas e está sendo levada a sério. Então, a gente vê como algo positivo.
E falando aí, pegando o gancho de ser levada a sério, queria falar um pouquinho sobre privacidade, sobre auditoria, que eu acho que é muito importante, né? Esse final de semana passado, eu estava num jantar de família e uma das minhas familiares estava passando pelo processo. E ela falou, Larissa, realmente ele não vai saber o que eu responder? Tipo, o gestor dela. Então, eu acho que todo mundo, assim, quando vai responder, tem esse medo, né? Tipo, será que eu posso mesmo ser sincero? Então, conta pra gente um pouco da privacidade, dos dados de cada um que responde, também do todo, né, da empresa, que isso não é exposto, e também da auditoria, né, do processo bem crítico que vocês têm com a auditoria lá.
Sim. Eu acho que a gente só está no mercado há mais de 30 anos porque a gente conseguiu provar, né, que esse processo é um processo confidencial e sigiloso. Então, a gente tem algumas medidas para isso, né? Então, por exemplo, o nosso banco de dados, né, onde tem lá a resposta por cada colaborador e tal, ele é totalmente anonimizado, então a gente não tem os dados completos dos colaboradores, a gente nem que a gente quisesse, a gente conseguiria fazer uma correlação, e ele é propriedade do Great Place to Work. Isso é assinado em contrato pela empresa, ela não tem acesso a isso. O que, que a empresa tem acesso? A respostas agrupadas. Né? Então, assim, grupos de 5 pessoas, a gente consegue abrir os resultados, menos que isso a gente não consegue ver. Tá? Uma outra forma, né, de garantir isso é justamente o fato da empresa estar trazendo uma empresa de fora para fazer uma pesquisa, né? Porque a gente sabe que fazer uma pesquisa é a coisa mais fácil do mundo hoje. Você entra lá num SurveyMonkey, no Typeform, e você faz a pesquisa. Então, a vantagem de estar fazendo com um instituto externo é justamente garantir essa questão da confidencialidade. E muitas vezes a gente oferece, inclusive, essa palestra, né, essa orientação para as pessoas, como Great Place to Work, né? Então, para garantir que esses dados, né, eles estão seguros, né, eles serão confidenciais. E também prepara a liderança, né? Porque muitas vezes é a liderança que quer saber quem falou o quê. E esse não é o objetivo da pesquisa, né? O objetivo é você olhar e entender que aquilo não está legal e melhorar, independente de quem falou o quê, né? Não é para ser caça às bruxas, como a gente diz, né? Então, a gente vai trabalhando dessa forma. Aí você comentou da auditoria, né? Então, hoje, realmente, a gente tem vários processos de auditoria, vários indicadores, tempo de pesquisa, favorabilidade das respostas, a gente tem canal de denúncia, e a gente já chegou a tirar selo de empresas ou desclassificar empresas do ranking, porque, pelo processo de auditoria, a gente comprovou que tinha existido alteração, né, nas respostas. Então, a gente toma muito cuidado com isso, né? Porque certificar uma empresa como Great Place to Work precisa desse cuidado, né? Então, está dentro aí do nosso escopo.
E eu acho que há uma mítica, né, de que a gente vê empresas como Itaú e outras grandes multinacionais sendo certificadas, E a gente acaba pensando, ah, não é pra gente do mercado editorial, né? Olha o meu tamanhozinho, o que, que eu vou entrar nesse processo? Mas não é bem assim, né? A partir de 10 colaboradores, qualquer empresa já pode participar da pesquisa, né? Uhum. E de todo o processo e também usufruir de todas as marcas do ecossistema, né? Então, conta um pouco pra gente que existe, né, a premiação em pequenas, médias, grandes. E se você quiser contar o caso da Pormad, eu acho ótimo o case deles.
O da bicicleta?
Não, que eles... Ah, eu conto. Conta da como que funciona dos 10 colaboradores, que não é necessário ser um Itaú para ser certificado.
Bom, eu acho que talvez, né, de toda a nossa fala aqui, Lari, desses 40 minutos que permaneceremos com vocês, esse para mim é o ponto mais importante, que eu gostaria muito que vocês saíssem daqui com isso na cabeça, que é desmistificar essa ideia de que ser um Great Place to Work é só para empresa grande e rica. É, não é, gente. Qualquer lugar ele pode ser, né, um Great Place to Work, pode ser um bom lugar para se trabalhar, ou até um lugar melhor um pouco para se trabalhar. Né? Às vezes ele não vai ser excelente logo de cara, mas ele pode ser um pouco melhor. E a nossa metodologia ela tem muito esse olhar. Né? E ela é como se fosse um passo a passo mesmo de, cara, como é que você chega lá? Como é que você melhora o ambiente de trabalho? Né? Ai, mas Marina, não tem orçamento. Entra no site, baixa o e-book... Né? E tem alguém nessa empresa disposto a olhar para isso e implementar. Né? Assim, uma das práticas mais ricas para ser um Great Place to Work é feedback, que não custa nada. Né? Custa o preparo do gestor, o preparo da equipe, e é uma das ferramentas mais chave para ser um Great Place to Work. Inclusive, as empresas, a gente tem isso comprovado, que as empresas que dão mais feedback têm notas mais altas no nosso ranking. Né? E é uma ferramenta que não custa nada. Então, realmente, qualquer empresa pode entrar no nosso site, no YouTube, aprender um pouquinho lá sobre os conceitos e ter alguém dentro da empresa disposto a implementar. Ah, mas precisa ter um RH dentro da empresa? Não. Né? A gente já teve empresas que quem cuidava da pesquisa era o marketing, era o comercial, era qualquer outro departamento. Só precisa estar com essa preocupação e com esse olhar e com essa intenção. Né? Porque o caminho está lá disponível. E aí sim, né, se você entender que você quer ser certificada, aí sim você precisa ter, né, 10 colaboradores, pelo menos, né? E aí fazer a nossa pesquisa, daí tem um investimento envolvido, que vai depender do número de colaboradores, para vocês serem certificados ou não, mas lembrando que a certificação é uma consequência. Né? Então, o principal intuito da pesquisa é justamente vocês conseguirem mapear o que está funcionando, o que não está funcionando, e mexer nesses pontos. É um termômetro.
Eu acho que é isso que é interessante. Existem práticas que a pessoa pode sair dessa porta e já implementar, e já mudar, e começar a mudar o ambiente de trabalho, colocando mais as pessoas no centro. Né? A gente tem um case muito interessante esse ano de uma empresa que queria contratar um treinamento de liderança pelo nosso ecossistema, mas eles não tinham esse orçamento. E aí, vou fazer minha propaganda, eles compraram livros do Great Leader, que fala 9 práticas com esse cuidado de olhar para as pessoas. E aí o RH mesmo da empresa foi lá, estudou cada uma das práticas e começou a implementar lá dentro. Então, é isso. Tem muito conteúdo hoje produzido pelo Great Place, produzido por todas as empresas do ecossistema, que dá para a gente se beneficiar, né? Todo mundo, né? Muito. Independente ou não da certificação.
Muito, Lari. E acho que os caminhos são muitos também, né? A gente tem, por exemplo, uma editora que não fez a pesquisa, estava vendo isso, mas está fazendo treinamento de liderança. Então, na cabeça deles é, primeiro eu vou preparar minha equipe, né? Primeiro eu vou preparar meus líderes, primeiro eu vou fazer essa transformação, para depois testar se deu certo com a pesquisa. Também é uma possibilidade, né? Então, realmente, assim, acho que tendo intencionalidade, né, e um pouquinho aí de teoria, que o bom, né, do mercado editorial, mercado livreiro, é que as pessoas gostam de ler, né? Porque em outros segmentos, você fala, ó... Entra lá, lê um artigo, eles vão falar, nossa, pelo amor de Deus, né? Não tem um tutorial, um passo a passo no YouTube. Então, aproveitem, né? Que vocês já têm essa cultura aí enraizada no mercado de vocês e vão atrás, porque realmente tem muita coisa. Esse livro que você falou do Cauê, esse azul, ele é muito, muito prático. Ele é quase uma conversa, assim. E é isso, ele passa pelas 9 práticas que são as que a gente diz, né, que são as mais importantes para construir um ambiente de trabalho, de uma forma muito gostosa de ler, realmente quase uma troca, né, assim, quase uma bate-papo aqui igual a gente. Então, tem muitos caminhos, gente.
Eu acho que agora, fazendo uma crítica, né, ao nosso mercado, essa questão de a gente gostar de ler é boa e é ruim. Por quê? Porque criou-se, né, uma prática de que muitos dos gestores hoje das editoras são os próprios editores. Então, o editor vai lá e ele vira o gestor de pessoas e de negócios. só que nem sempre ele está profissionalizado bastante para isso, né? Então, eu acho que essa lista e essa, todo esse suporte que o ecossistema pode dar vem para ajudar esses gestores, né?
Perfeito. Perfeito, Lari. Isso acontece muito em outros mercados, claro, né? Que cada um com a sua especialização, de que o ótimo técnico é promovido a uma liderança, e aí você perde um ótimo técnico e ganha uma péssima liderança, né? Porque não é todo mundo que gosta de ser líder, gente. Não é todo mundo que está afim de se desenvolver nesse papel, né? Que tem habilidade. E ninguém é obrigado, né, a ser líder, né? Então, assim, realmente é alguma coisa que você tem que gostar, que você tem que estar afim. Você não precisa saber fazer, né? Se você tiver afim, você aprende. Algumas pessoas vão estar mais com mais facilidade, outras menos, como qualquer coisa nessa vida, né? Mas esse é um primeiro passo, né? Não promover a pessoa só porque ela, tecnicamente, aquilo que ela faz é muito boa, então ela vai ser uma ótima gestora de pessoas. Não. Porque a partir do momento que ela muda para esse papel, o negócio delas não é mais técnico. O negócio dela é pessoas, né? Então, é muito mais por aí que a gente deveria avaliar e promover e desenvolver do que, de fato, por ela ser uma boa editora, no caso. Né?
Uma das práticas que eu vejo muito lá nas empresas, né, que trabalham já com a gente dentro do ecossistema, é essa troca, né? Você falou, essa rede, né, esse apoio. E, por exemplo, uma das práticas que eu acho incrível são as visitas de benchmark. Que você pode contar um pouco melhor como funciona, mas eu já fui, né, duas oportunidades de ir. E é incrível, você vai dentro da empresa que está fazendo um trabalho legal, entender ali em loco, né, como ela está fazendo, de que forma que ela está aplicando essas práticas. E eu sinto um pouco de falta nisso no mercado. Inclusive, essas visitas é uma das minhas ideias para trazer para o mercado editorial, da gente conhecer outras editoras que estão fazendo algo legal em inovação, em tecnologia, em práticas de cultura de pessoas. Então, conta pra gente um pouco de como que se articula, né, essa comunidade em torno das empresas GPTW.
Legal, Lari. Legal você falar isso, porque eu também, enfim, eu tenho 39 anos, né? Entrei no mercado de trabalho, sei lá, no comecinho dos anos 2000. E pra mim, foi muito estranho quando eu descobri as visitas de benchmark, porque eu falei assim, como assim as empresas estão abrindo as portas e contando todos os segredos delas, né, pra qualquer pessoa que queira saber? Né? Eu achei isso muito esquisito. Aí você começa a pensar diferente, assim. Tipo, para elas é interessante que você tenha um mercado profissionalizado, né, com pessoas que estão sendo cuidadas, porque todo mundo acaba fazendo parte e afetando o seu negócio de alguma forma. Né? Vira realmente uma grande rede, porque é assim que a gente está hoje no mundo. Né? Toda pessoa pode ser ou meu concorrente, ou meu cliente, ou meu detrator, ou meu promotor. Então, quanto mais eu conseguir promover aquilo que eu faço de uma forma positiva e mostrar para as outras pessoas que eu estou fazendo de forma positiva, influenciar, inspirar essas pessoas a também fazerem coisas positivas, é melhor para mim. Então, o Visitas ele tem muito esse intuito. Assim. Então, a gente pega empresas que estão no nosso ranking há muito tempo. Então, a gente já foi no Mercado Livre, já foi na Bayer, na Tokio Marine, na Magazine Luiza... Onde? Volkswagen, enfim. E são realmente, assim, eles preparam toda uma recepção, né, para todo mundo que quiser vir e conhecer todas as práticas de gestão de pessoas que eles têm. No detalhe, né? Contar as dificuldades para implementar, contar os melhores caminhos, contar o que, que funciona, o que não funcionou, né, o que, que eles estão colhendo com isso, quanto tempo faz. Então, é super interessante porque essa rede é criada e a gente tem, assim, formalmente o Visitas de Benchmark, mas para além do Visitas, a gente tem uma rede aí mais informal das empresas trocando entre si, né? E que eu espero também que aconteça, né, entre vocês, porque realmente é um mercado que tem especificidades e que precisa se ajudar nesse sentido, né? Eu lembro que um dos segmentos que eu trabalhei foi companhia aérea. E eu lembro que tinha muito essa coisa da concorrência, né? Eu trabalhava na Gol, aí eram os laranjas versus os vermelhos e tal. Mas eu trabalhei no plano de resposta a emergências da Gol. E aí eles falavam, no caso de emergência, não existe bandeira. Todo mundo se ajuda, a gente vai colocar, deslocar familiar, deslocar o que for em outra empresa, a gente vai usar os equipamentos que uma tem, outra não tem. Porque no fim é isso, né? É bom para todo mundo, a gente está contribuindo para o mesmo mercado, né? Então, espero que cada vez mais essa prática, essa troca, essa rede seja estimulada e seja vista como positiva e não como, ah, mas vamos desvendar os meus segredos.
É uma rede real, né? Eu estou nos grupos de WhatsApp, não param.
Não param.
Eu descobri várias coisas. Por exemplo, que eles dão um relógio de ouro para quando a pessoa está não sei quanto tempo na empresa.
Casa,
então, assim, são várias práticas, né? De benefícios a tudo.
Benefícios.
É
quanto que você paga de vale alimentação.
Tudo. É, e todos os tamanhos de empresa. Então, desde a Oracle até uma empresa pequena, usando como ferramenta essa troca. Sim. E eu acho que esse ranking, né, a gente começar por isso, pode ser o início, né, desse espaço de troca entre o mercado editorial, que eu não vejo ainda muito acontecendo.
Tá.
Né? É. E antes de eu abrir para perguntas, né, porque o nosso tempo está estourando, se alguém que está aqui quer participar da pesquisa, vamos falar para a prática agora. O que tem que fazer? Quais são os próximos passos?
Tá, bom, se quiser participar efetivamente da pesquisa, gente, é entrar no nosso site, procurar lá, pesquisa, Great Place to Work, certificação, né, GPTW, www.gptw.com.br. E lá tem um passo a passo bem explicadinho, né, do que fazer. É, enfim, quanto custa cada plano, a partir de quantas pessoas, e um pouco dessas orientações. Então, tem um pedaço que é feito na plataforma, então, por exemplo, vou configurar a pesquisa, colocar os colaboradores lá, escolher as perguntas e tal, mas tem também um preparo da própria empresa para responder a pesquisa. Isso é super importante que seja feito em paralelo. Então, é comunicar às pessoas por que a gente vai fazer uma pesquisa dessa, né? Qual que é o objetivo? O que a gente pretende fazer com os resultados? Por que a gente decidiu fazer isso agora? Garantir as questões de confidencialidade, porque geralmente primeiro ano de pesquisa, esse é o maior medo das pessoas. Como que eu vou falar alguma coisa aqui, criticar alguma coisa aqui, ser sincera por uma situação que eu estou passando? E alguém pode ter acesso a essa resposta, né? Então, garantir a questão da confidencialidade, né? Fazer lembretes, fazer campanhas de divulgação. A pesquisa ela não é obrigatória, ela não pode ser obrigatória, né? Em nenhum momento as pessoas precisam se sentir, podem se sentir coagidas a responder. Isso é super importante. Então, é um convite. Por isso que é super importante reforçar qual que é a importância, o que vai ser feito com isso, por que eu responder faz a diferença. Depois essa pesquisa vai para o ar, ela fica mais ou menos 15 dias no ar e a empresa consegue ir acompanhando a adesão macro, né? Então, 10% das pessoas já responderam, 20%, e fazendo essas campanhas aí de lembretes até chegar o resultado da pesquisa e aí começa o trabalho, a gente diz, né? Porque até então a gente está só tirando um termômetro, mas é com o resultado da pesquisa que o trabalho de transformação começa, né? E aproveitem para conversar também com outras empresas do mercado editorial que já fazem a pesquisa. Temos o André aqui, da Esquilo, que já é segundo ano certificado, né, André? Então, acho que vale super a pena trocar essa figurinha, entender o que contribuiu, né, para o negócio, para as práticas, para as mudanças, o que foi mais difícil, o que foi mais fácil. E, claro, contem com a gente, né? Vocês já me conhecem agora, Marina Sobral, podem me achar por aí pelas redes sociais, por onde for. E a gente tem o maior prazer em ajudar vocês nessa trajetória.
Vou falar com o nome da nossa mesa. Então, após 7 anos aí dentro do Great Place to Work, Marina, toda empresa pode se tornar um excelente lugar para trabalhar?
Lari, sim. Assim, eu realmente desconfiava disso, né? E aí, acho que só para finalizar, vou contar o caso de uma borracharia. Quando eu entrei no Great Place, foi uma das primeiras empresas que me contaram essa história, porque eu fazia essa pergunta, sabe? Eu falei, essa história de Great Place aí, que legal, né? Fui admitida aqui, passei no processo seletivo, mas é só para empresa grande, né? E aí a Anne, que foi uma das consultoras que me treinou, ela falou, então tá bom, vou te contar o caso de uma borracharia. Aí, bom, primeira coisa, né? Falei, cara, uma borracharia? Que ser Great Place to Work? Que coisa mais, né, disruptiva? Nunca podia imaginar. E realmente, era uma borracharia do interior. E uma das práticas que a gente fala no livro, né, e que acho que o mercado editorial é uma das mais fáceis, é o inspirar, né? Você inspirar as pessoas de que aquele é um negócio que pode te dar orgulho, que faz sentido para você, né, que tem algum propósito maior. Essa palavra está meio batida, né? Mas tem algum significado, algum sentido. E aí eu falei, e na borracharia, né? Como é que faz isso? E aí ela me contou que o dono da borracharia, quando entrava um novo colaborador, ele perguntava, né? Como é que você vai vir trabalhar, né? Ou como é que você se locomove com a sua família? De carro, de bicicleta e tal? É de carro, tal, ok. Então, no seu primeiro dia de trabalho, você vai trazer seu carro aqui. E aí ele levava. E o próprio dono da borracharia fazia a manutenção de todo o carro, olhava todos os pneus, né? Deixava tudo equilibrado. E ele falava, pronto, agora você pode levar a sua família com segurança. E da mesma forma que eu fiz isso pelo seu carro, é o que eu espero que você faça com os carros dos nossos clientes a partir de agora que você trabalha aqui. Quanto ele gastou para fazer isso, né, gente? Zero reais, né? Então, acho que eu fui imediatamente convencida quando eu ouvi essa história, né? E conforme eu fui conhecendo um pouco mais, né, o que são características de boas empresas para trabalhar, eu fui entendendo que sim, assim, basta, claro, ter um guia, ter um passo a passo, né, ter algumas dicas e tá afim, né, ter alguém realmente olhando e preocupado com isso, né?
É isso, estou há um ano, né, com vocês ali e eu sempre me surpreendo assim, com o tamanho do impacto real mesmo, significativo, que é na vida das pessoas no final. Porque a gente muda empresas, mas a gente está mudando a vida das pessoas.
Exatamente, Lari, né? Exatamente.
Últimas considerações?
Tá bom, gente. Então, acho que as considerações finais é acreditem que é possível. Eu sei que a gente está num momento de mundo um pouco desafiador, né, para acreditar em coisas positivas e coisas boas. Mas realmente, até falando um pouco de saúde mental, puxando só um pouquinho para esse lado, né? Minha formação é psicologia, então não tem como eu fugir muito desse tema. Mas o trabalho ele pode ser uma grande fonte adoecedora, mas ele também pode ser uma grande fonte protetora da saúde mental. Então vai depender muito o que a gente faz nesses ambientes, né? Se a gente quer contribuir para proteger ou para adoecer. Então, acreditem nisso, né? Comecem com pequenos passos, mas não desistam, porque toda empresa pode ser um bom lugar para se trabalhar.
Obrigada, Marina. Obrigada, Ricardo, pela oportunidade. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui.
Obrigada, pessoal.